Olá, que bom ter você aqui conosco, aqui nesse canal do YouTube. E hoje você vai sentir, vai escutar algo do que Deus tem feito lá na Itália, o Espírito Santo agindo em meio ao povo, a gente, em meio à nossa igreja também. E que Deus te abençoe, que Deus continue falando no teu coração e que tu possa sempre dizer, eis-me aqui a servir o Senhor. Grande abraço!
Pastor Caio é da casa, Pastor Caio é nosso missionário na Itália há 21 anos. É uma alegria receber você aqui. Ele e Astrid estavam aqui, ele servia no colegiado da nossa igreja, Deus confirmou um chamado de alguns anos, e ele foi embora com a esposa para lá. Tem feito um trabalho incrível na Itália, um país pós-cristão, um país muito resistente ao Evangelho, e Deus tem usado para que eles tenham uma igreja pungente ali, com vários campos. É bênção receber você aqui e fazer parte dessa história de vocês ali. Deixa eu orar por você. Senhor, nós colocamos a vida do Caio nas suas mãos, pedimos que o teu Espírito Santo possa usá-lo com liberdade e que nós sejamos, Deus, edificados e desafiados através dessa mensagem. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Bom dia. Tudo bem? Como a gente está em casa, né? Ok, só faltou o chimarrão aqui hoje de manhã, né? Mas cadê? Só me serve água, ainda fria, né? Ok, que bom estarmos aqui juntos. São 21 anos como missionário ali, mas já são 30 anos, esse ano 30 anos que eu sou membro desta igreja. Em 1994, alguns não eram nem nascidos, né? E eu e a Astrid nos tornamos membros aqui, servimos por um período como pastor voluntário e 2 anos como pastor a tempo integral aqui na igreja, né? E foi interessante ver uma minha ex-adolescente, e ela fez uma brincadeirinha comigo aqui, bem legal. Ela disse assim, quando o pastor Roberto lhe chamou, eu pensei, como é que ele vai subir depois de tantos anos? Eu pensei, tu pensou que tinha quantos anos, né? E é tão bom, passa tanto tempo e é tão bom revê-los e estar junto com este povo de Deus, o meu povo, a igreja de Deus, estarmos juntos aqui a compartilhar. E hoje eu quero compartilhar daquilo que Deus tem feito, mas compartilhar aquilo que vocês têm feito, né? E a mensagem hoje trabalha nisso, que a obra não é do missionário, a obra é da igreja e é do Espírito Santo. Muitas vezes a gente tem aquela ideia do fazer a carreira solo, né? Mas não, nós estamos ali na Itália porque tem uma igreja que cuida de nós. Nós estamos ali porque vocês são parte dessa história. Já são 21 anos, a igreja de Treviso abriu 5 novas igrejas, e nesse período que nós estamos ali, nós vamos passar de 200 batismos agora. Então, para um campo missionário, gente, isso aí não é pouca coisa, não. Aqui no Brasil, pode ser que em um mês uma igreja possa batizar 200 pessoas, mas lá não. E isso para nós é um grande milagre. Então, nós agradecemos a Deus. E agradeço pelo carinho. Nós somos missionários junto do Abacaxiri com a Junta de Missões Mundiais. E essa caminhada tem sido preciosa. Em uma submissão a Deus e anche à igreja. E isso aqui é uma caminhada de Deus. Antes de a gente começar um pouquinho, eu queria só passar um pequeno vídeo do culto de domingo passado lá em Treviso, em modo que vocês possam escutar um pouquinho uma música em italiano. Va bene? Se vocês não querem escutar, eu canto em italiano aqui, ok? Tenho certeza que vocês já desistiram. Vamos lá. Tem o vídeo aí? Não, tinha um vídeo antes. Aí. Um pouquinho da nossa igreja. Esse período nós estamos juntos com a Convenção Batista Italiana em várias reuniões sobre a situação evangélica, espiritual, como convenção na Itália. E quando eles começam a falar da situação das igrejas lá, eu fico pensando, nós somos uma ilha, porque nós estamos hoje com um grupo de mais ou menos 70, 90 jovens e adolescentes na igreja, e às vezes eu lembro do MED aqui, né, e nós temos essas reuniões, nós estamos hoje influenciando vários locais, é uma igreja que se fortaleceu, está estável, tem crescido, tem se multiplicado, e quando a gente começa a crescer, o que, que acontece? São lutas, passamos o ano passado, um ano muito difícil, foi seguramente o ano mais difícil que eu e a Ati passamos ali, e nós perdemos aproximadamente aí 15% dos membros da igreja, e de pessoas que não estavam preparadas para enfrentar a luta de uma vida ministerial e missionária, porque ali você está numa batalha espiritual a cada dia, e nós sofremos ali, mas esse ano, gente, tem sido precioso. Deus consola, abraça, nos sustenta, cuida de nós, e nós estamos assim vivendo um momento muito especial. Eu queria trabalhar com duas coisinhas que têm acontecido. Uma, vamos ver essas duas fotos aqui, espero que não crie nenhum escândalo aqui, né? Ok, tem aí a foto? Vamos lá. Se não, esse aí, vocês estão vendo o Bispo de Treviso. Aham. Gente, antes da pandemia, ele nos procurou, e nós tivemos uma reunião com ele, e esse evento foi lá na nossa igreja, e é um evento que a gente fez em modo ecumênico, quem pregou foi um dos nossos jovens, quem fez todo o louvor fomos nós, e o bispo nos procurou, e ele falou da realidade católica, e ele disse assim, nós temos seguido vocês, obrigado. E seria muito importante a presença de vocês como pastores na formação dos nossos seminaristas católicos. Aí entrou a pandemia, aí tudo parou. E agora, início desse ano, novamente foi retomada essa conversa. Um mês atrás, mais ou menos, eu tive um encontro com um líder responsável por toda a formação católica no norte da Itália, e não somente dos seminários, mas também das escolas, e ele pediu ajuda. Uma pessoa muito bem preparada, e ele pediu ajuda. Então agora, quando o meu retorno, nós vamos ter outras reuniões, e para maio nós já temos o primeiro encontro, já de formação, e para agosto já vai ser uma semana de formação. E aí nós estamos crescendo nessa área, eles estão pedindo ajuda. O que, que a gente vai ficar quietinho? Ah, não, eu sou protestante. Não. Gente, tem sido uma experiência maravilhosa, nós temos fazendo encontros nas próprias igrejas católicas, mas quem prega sou eu ou o pastor Sandro. E o pastor Sandro tem uma influência muito grande com um grupo carismático da igreja católica, e tem sido coisas fenomenais que têm acontecido. Esse ano nós estamos vivendo uma nova experiência. Como eu já falei há algum tempo aqui, a Convenção Batista Aliança está passando uma crise muito grande, e eles fizeram um grito. E nós precisamos de ajuda. E tem sido muito interessante. Ontem eu estive numa outra reunião online, e nessa reunião, novamente, estamos estabelecendo alguns trabalhos que nós vamos começar a nos envolver na formação teológica. E entrar nesse trabalho junto dentro da Convenção Batista. Então tem sido muito precioso o que Deus nos tem dado nesse período. E é interessante, depois de um temporal, o que é que vem? E depois da bonança, o que é que vem? Outro temporal, mais forte, né? Então, é o que tem acontecido, mas essa é a vida, essa é a igreja, essa é o caminhar com Deus, essa é a caminhada com Jesus. Então, se você não está preparado para as lutas, gente, vai te converter, né? É o que eu digo. Vai viver uma experiência com o Espírito Santo. E nós temos, a gente pensa que é tudo flores, não é. Tem flores, tem um abraço, tem uns milagres, como foram os últimos cultos lá em Treviso, tem. Mas quantas lutas. E essa caminhada com Deus, porque nós estamos num mundo espiritual e nós estamos derrubando todas aquelas potestades do inimigo. E nós estamos ali, nós estamos abrindo as portas do Hades e estamos entrando. E tem que ser deste modo. As pessoas estão se convertendo, estão reconhecendo Jesus, estão vivendo experiências com Jesus, estão proclamando o Senhor Jesus, estão adorando a Jesus, e é esse o nosso trabalho. E por isso o quanto é importante seguir nessa estrada de lutar para vencer, lutar para conquistar, lutar para ver os milagres de Deus. E essa caminhada que nós estamos vivendo. Eu e a Astrid queremos aqui agradecer a esta igreja pelo carinho, e que muitas vezes eu tenho falado com o pastor Roberto, e eu falo, a gente tem nos conversamos, pastor Silvanir também, e quanto é importante esses encontros que a gente se sente cuidado por esta igreja, que é muito precioso. Essa semana mesmo eu recebi várias mensagens, a gente vai ficar aí, ah, pastor, vem comer lá em casa, vem tomar um café, uma janta, um almoço. Ok, ainda tem duas datas, ok? Pode me convidar. Mas o quanto é precioso sentir esse carinho da igreja. São vocês que têm cuidado de nós, são vocês que estão cuidando da Itália, tá? Então não fico pensando, a obra do pastor Caio, tira isso. A obra é de Deus e a Igreja Batista do Bacaxiri está envolvida nesse processo há 21 anos. Amém? Então tá bom, vamos lá, né? Vamos ler a Bíblia. Ok. Quem trouxe a sua Bíblia cartácea, como se diz, em papel, né? Levanta a Bíblia aí na mão. Olha, que bom. Opa! Ok, isso já é ótimo. Aqueles que trouxeram no celular, pode deixar o celular desligado. Ok. Atos capítulo 13, versículo 1 a 5. Vamos ler esse texto aqui, uma história de uma igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio e Sirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo, Paulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: fiquem aí em casa, continuem aí na igreja de Antioquia servindo. Foi isso que disse? O que o Espírito Santo disse? Separem para mim Barnabé e Saulo, ou Paulo, a fim de fazerem o trabalho pelo qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e Paulo e os enviaram na sua missão. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. E quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Nosso Pai, o quanto é precioso falar, estarmos juntos escutando aquilo que está na Tua palavra. Teu Santo Espírito nos guie. E obrigado pela Tua presença, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando nós lemos no livro de Atos, a história da igreja é precioso. A gente vê aquele movimento, o agir. E até muitas vezes a gente fala, nem é o Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo de Deus. É o agir do Espírito Santo em Jerusalém, em Antioquia e tantas outras cidades. E ali começa a igreja de Deus a se difundir, a se espalhar pela terra, né? Então existia aquela visão. E é interessante que quando nós lemos essas cartas, esse livro de Atos, parece que nós encontramos um ciclo meio vicioso, muito perigoso ali. Porque a igreja crescia, mas logo depois a igreja entrava num repouso, entrava numa letargia, e entrava aquela preguiça espiritual. Depois vinha o Espírito Santo e fazia aquele terremoto, aquela escossa, aquela mexida, e novamente a igreja se acordava, e novamente vinha o crescimento. Isso muitas vezes acontece com a igreja, mas muitas vezes acontece com a nossa vida. A gente passa por um momento difícil, a gente procura o Senhor, faz votos com o Senhor, e depois que passa aquele momento, a gente entra numa letargia espiritual, numa preguiça espiritual, até que Deus faz novamente uma nova escossa na nossa vida. Por isso que ali estava acontecendo a Jerusalém, essa situação, e eu gosto muito do jogo ali de Atos 1:8 e Atos 8:1, onde 1:8 tem a ordem daquela igreja ir por toda a terra, a Jerusalém, a Judéia, a Samaria e aos confins da terra, mas a igreja parou ali em Jerusalém, aí vem Atos 8:1 e vem uma perseguição e a igreja tem que sair. Ou seja, é esse o movimento que estava acontecendo ali e também em Antioquia poderia acontecer. Porque Antioquia ali tinham pessoas maravilhosas, estupendas. Tinham mestres, tinham profetas. Mas a chamada de Deus não é para Antioquia. A chamada de Deus é de Antioquia para sair para fora. Por isso, um dos princípios importantes na nossa vida, que nós temos que olhar além de onde nós estamos. Nós gostamos muito de olhar para o nosso umbigo, né? E ficar olhando para a nossa vida, olhando para nós, olhando para nós, olhando para nós, e nós, e nós. Só que Deus ali, o Espírito Santo move Jerusalém, move Antioquia e diz assim, ó, dá uma olhadinha lá fora. Vocês têm que sair daqui. O Evangelho é para toda a terra. E faz aqui com o Bacaxiri, com a primeira igreja, a Igreja Batista do Bacaxiri. Ou seja, faz essa mexida aqui. Olhem para fora. E é maravilhoso escutar essa testemunhança de Angola. É maravilhoso escutar o que eu estava aqui 2 anos atrás ou 3 anos sobre Eli no Amazonas. Olhem para fora. Não fique olhando para vocês, que eu cuido de vocês. Mas quando vocês começarem a enviar os profetas, os mestres para fora, aí vocês vão começar a ver experiências com o Espírito Santo. Por isso que eu tenho que olhar além da minha situação, eu tenho que responder essa chamada de Deus, eu tenho que ser responsável com esse serviço com o Senhor, e eu tenho que entender que os presentes que Deus deu para mim, não é para mim, são para os outros. Então os profetas e os mestres que estavam ali, não era para Antioquia, era para fora da Antioquia. Tantas vezes a gente pensando, ai, que presente que nós recebemos de Deus, e o Espírito Santo diz assim, tu não está entendendo, é para fora. Eles podem estar aqui no movimento, mas é para fora. Por isso, o quanto é importante enviar pessoas capacitadas e responsáveis. E é nesse envio de pessoas capacitadas e responsáveis que a obra de Deus se vai. E vai ali pela Turquia, vai pela Grécia, vai pela própria Itália, e se vai. Por isso que a igreja que tinha Antioquia, tinham profetas e mestres, mas o Espírito Santo, percebendo o potencial dessa igreja, olhando para o mundo, se manifesta e chama esta igreja para uma chamada ainda maior. É uma chamada estupenda que nós ainda não vimos. Por isso a igreja, ela não pode estacionar e pensar em si. Por isso que eu, pessoalmente, não posso estacionar e pensar na minha vida. Deus me chamou para olhar para fora. Essa semana eu estava falando com uma pessoa, e essa pessoa compartilhou de uma jovem com depressão, que se jogou do 13º andar. Onde estava a igreja? Onde estava a igreja? Será que a igreja já esteve ali? Eu não sei. Ali na Itália, a depressão, o suicídio é altíssimo. A média por ano são 500 adolescentes por ano que tiram a própria vida. Onde que está a igreja? Está a igreja lá olhando o seu conforto, cuidando da sua, olhando para si. Onde está a igreja? São 500 suicídios ali por ano, de adolescentes. É muito triste ver isso. Ali na nossa região, pararam de publicar nos jornais de adolescentes que se jogam nos trens, porque isso se tornou moda. Não pode. Nós temos que olhar para fora e ver o sofrimento das pessoas. Se tu pensas que está sofrendo, posso te dar a certeza que as pessoas lá fora estão sofrendo muito maior. Vai para um hospital, vai visitar alguém no hospital. E não olhar aquela pessoa, vai visitar as pessoas no hospital. Vai para o cemitério. Passa um dia lá no cemitério olhando ali os choros, as lágrimas. Começa a sair de casa e vai para as ruas. E ali você vai ver o sofrimento. E quem é que tem que estar ali? É a igreja. Nós somos essa igreja que temos que ser enviados por Deus, enviados por uma igreja, para estarmos ali fazendo a obra. Por isso que separe para mim Barnabé e Paulo, para que eles façam o trabalho que eu os chamei. Não foi a igreja de Antioquia que organizou, foi o Espírito Santo que chamou a igreja de Antioquia, e agora sim tem essa organização. Uma das coisas mais lindas na igreja de Deus é quando o Espírito Santo faz essa mexida, faz essa chacoalhada, porque nós saímos daquele estacionamento, nós saímos daquele pensamento, temos agora algo novo que o Espírito Santo nos faz. Quando a igreja, ou quando nós nos sentimos assim, sabe, nós, né, eu sou o melhor, aí o Espírito Santo, tu pensa que tu é assim, ó, te dá uma mexida. Nós lá em Treviso sofremos, porque a gente estava pensando muitas vezes em nós, e nós estávamos bem, aí foi aquela mexida fortíssima. E aí quando a gente teve essa mexida, Deus começou a dizer assim, Caio, vamos olhar mais para fora? E a gente achava que já estava olhando para fora, vamos fazer mais. Porque tem potencial, tem capacidade, tem esse poder do Espírito Santo em nós. Por isso que Antioquia, que estava bem com capacidade, mas ali o Espírito Santo vem lá e dá essa mexida. Pode imaginar, naquela igreja, tinha Paulo, tinha Barnabé, tinha Silas, talvez João Marcos estava ali junto com eles. Que igreja maravilhosa! Uau, Paulo ali com seus conhecimentos, Barnabé, aquele grande servo. Mas o Espírito Santo disse assim, não, tem algo maior para esta igreja, tem algo maior. E por isso que não existe ministério carreira solo, é a igreja que envia vidas. Porque a obra não é de pessoas, a obra é de Deus. E Deus usa a sua igreja, e é no poder da sua igreja que as pessoas vão. E por isso que não existe glória humana, a glória é de Deus no meio da sua igreja. E é por isso que existe a Igreja de Deus. E nós não podemos perder essa visão. Por isso que o plano de Deus existe, o plano de Deus é maravilhoso. E o plano de Deus é chamar essa igreja e enviar pessoas. Esse é o projeto de Deus. Deus quer que outras pessoas possam cantar. Onde é que estava cantando aqui o ministro de música? Eu falei com ele antes. O Rodrigo? Não, era o Rodrigo que estava aqui? Não, era o outro, o Jean, né? Jean. Então, eu falei com ele assim, cara, aquela música que estava cantando ali, que música maravilhosa, toda a honra e a glória seja ao Senhor. Toda a honra e toda a glória seja ao Senhor. Vocês podem imaginar todos os povos cantando isso. Foi maravilhoso de ver aqui. É uma música do meu tempo, ok? Ou seja, é maravilhoso sentir isso, mas Deus está dizendo, saia de Treviso, saia do Bacaxeri e vão colocar a outros povos que possam dizer, toda a honra e toda a glória seja ao Senhor. Quando nós perdemos a visão de ser igreja, nós olhamos para nós, mas quando nós temos esses olhos de Deus, nós começamos a ver o sofrimento das pessoas e eu deixo Deus cuidar de mim. Quando nós começamos esse projeto de sair de Treviso e andar para Belluno, Conegliano, Padova, Verona e também Mantova, foi uma igreja que começou conosco. Ou seja, quando nós começamos a ver essas igrejas, algumas pessoas foram resistentes e começaram a dizer, pastor Caio, como é que a gente pode sair se a gente tem problemas internos? Gente, problemas internos nós vamos ter sempre. E quem vai cuidar desses problemas internos é o Senhor, claro que Deus vai usar nossas vidas. Mas nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou. E em 3, 4 anos nós abrimos 3 lugares. Ou seja, e ali a igreja estava crescendo. E Deus começou a dar recursos e recursos. Quando a gente parou, a gente começou a sofrer. Por isso que a igreja não pode ficar olhando para si. Estamos bem? Não, eu tenho que sair. E é ali que eu vou ver os milagres de Deus. Deus é no nosso meio. E Ele age no meio de nós. Ele faz essa mexida. Ele faz essa chacoalhada na nossa história. É a sua presença. Ele que nos guia. E agora eu que aceitei Jesus na minha vida. Eu que entrei numa igreja para ser membro. Eu faço parte de um projeto, de um sonho de Deus para ir. Quando o Espírito Santo é no nosso meio, Ele guia. E Ele faz aquilo que eu não quero. Porque Ele é o Senhor. Os caminhos do Senhor são muito mais altos, são elevados. Eu ainda não consegui perceber, mas quando eu sou obediente ao Senhor, eu consigo ver algumas coisas do Espírito Santo agindo na nossa vida. Não podemos resistir à voz do Senhor, não podemos perder essa guia do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo, vendo uma apatia de Jerusalém, mandou ali uma grande perseguição a Jerusalém. Jerusalém tinha que sair. Às vezes a gente lê a Bíblia e pensa que tudo foi um dia seguinte, não, foram anos, mas ali vem uma grande mexida. Ali Estevão morre, ali Tiago morre, ali Pedro vai numa prisão, e depois nós vemos Paulo também indo para uma prisão. Mas a Jerusalém, ela vê toda aquela situação delicada, e a igreja estava orando, é interessante. Mas ali Deus estava dizendo, precisa de uma mudança. Precisava de uma forte chacoalhada. Muitas vezes acontece isso. Quando eu vejo essa história de Paulo indo para a prisão, e temos muitas cartas de Paulo na prisão. E Paulo, para onde que ele queria ir? Quem lembra? Ele fez um projeto e um plano de ir para um local para evangelizar, para ser um missionário naquele país. Como se chamava, quem lembra? Começa com esp e termina com panha. Ele queria ir para a Espanha. E Deus mandou para Roma numa prisão. Oh. Tu entende a lógica de Deus? Eu não entendo. Tu entende a lógica do Espírito Santo? Eu não entendo. A lógica dele, eu não entendo. Sempre é ilógico para mim. Mas Deus, Paulo, esse grande missionário, por que não foi para a Espanha? Caio, eu faço o que eu quero. E tu não pode, talvez nem vai entender nessa terra. Mas Paulo foi para uma prisão. E dali saem cartas que até hoje estão transformando vidas, inclusive a nossa. Então essa igreja, ela tem que sair dessa letargia. Ela tinha que ter esse movimento guiado do Espírito Santo para viver a ilógica nossa. Para ver o sobrenatural de Deus. Paulo não foi para a Espanha, foi para um cárcere, para uma prisão. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer,
mas ele quer multiplicar, ele quer fazer algo grande, do jeitinho dele. Por isso que quando nós nos sentimos bem, nos sentimos uma igreja confortável com mestres e profetas, é ali que vem algo novo, porque Deus quer revelar algo maior ainda para nós. Por isso quando o Espírito Santo fala, ele revela situações fora da nossa lógica, ele revela coisas grandes. E quando eu começo a entrar nessa chamada do Espírito Santo, aí eu entendo que é a Deus que cuida de nós e é Deus que socorre a nós, é esse Deus presente. Mas eu tenho que entender nessa caminhada com Ele. Não é uma caminhada comigo, é uma caminhada com Ele. Vocês podem imaginar se a igreja tivesse ficado só em Jerusalém? Se a igreja tivesse ficado só em Antioquia? Vocês podem imaginar se a igreja do Bacaxiri ficasse só aqui no Bacaxiri? E Treviso? E lá em Angola? O que iria acontecer? Deus ia chamar uma outra igreja a fazer isso. Deus ia chamar um outro missionário. Caio, tu não quis? Quis ficar ali no teu conforto, ali tu está bem, né? Tem teu apartamento, tua casa, família, está legal aí, né? Pode tomar teu chimarrãozinho tranquilo, é? Tá bom, eu vou chamar outro para passar experiências maravilhosas lá na Itália. Ok? Fica aí, Caio. Tchau. O Espírito Santo se interessou na nossa vida, se interessou no Bacaxiri. Tchuf. Se interessou lá em Angola. Tchuf. Você está se interessando em outros lugares e daqui a pouco vai outra chacoalhada e uma outra chamada. Tchuf. E o Espírito Santo faz isso. Tu queres participar dessas experiências com Deus? Tu queres sair do conforto daqui ou não? Ninguém, pastor. Vou mudar a mensagem. Vamos abrir em Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos. Gente, precisa de uma chacoalhada. Como é que está a tua vida com Deus? Está precisando de uma chacoalhada? Como estão as tuas experiências com o Senhor? Como está a tua caminhada de fé? Como está a tua caminhada do sono natural? Gente, muitas vezes precisa dessa chacoalhada. É muito medíocre esse pensamento nosso pensando somente em nós. É muito pobre. Eu tenho que ver algo que seja muito maior do que meus olhos estão vendo. É o Senhor que faz isso. Eu conheço tantos cristãos que ficam nesse pensamento. Não, eu penso que é assim, assim. Calma, deixa a palavra ter o poder sobre a tua vida. Deixa o poder do Espírito Santo agir na tua vida. E deixa ser guiado por aquilo que tu ainda não entendeu. E tu começará a ver coisas que tu vai dizer. Aleluia. Graças a Deus que eu saí da minha zona de conforto. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Não existe ministérios espirituais e carreira solo onde eu penso de criar do meu modo. Deus me colocou inserido em um povo de Deus, numa igreja de Deus que tem o poder de Deus. Por isso que eles jejuavam, eles oravam, foram colocadas as mãos sobre eles e disseram, vão, deixaram partir. Eu tenho que estar envolvido numa comunidade que está jejuando comigo. Eu tenho que estar envolvido numa comunidade que ora comigo. Eu tenho que estar envolvido numa comunidade que puxa a minha orelha. Eu tenho que estar envolvido numa comunidade que me orienta. Eu tenho que estar envolvido numa comunidade que está me enviando. Eu tenho que estar envolvido com uma comunidade que coloca as mãos sobre a minha vida e diga, vá. Eu não falo isso só como pastor ou como missionário, mas também como a tua vida. Tu precisa estar envolvido e se submeter às pessoas que estão ao teu redor. As lideranças, e Deus vai fazer isso, onde tu moras, onde teu bairro, teu local de trabalho, a tua escola, e Deus quer fazer. Mas é a igreja que faz isso. Quando a igreja faz isso, uau, é maravilhoso. E Deus nos dá o poder espiritual através da sua igreja, para essa obra magnífica. É Deus que faz isso. Por isso que essa igreja que protege, que sustenta, que apoia, essa igreja continua sendo a igreja viva, a igreja eficaz, onde os milagres de Deus vão acontecendo e tu não vai entender. É isso que vai acontecer nas nossas histórias. Por isso eles, mandados pelo Espírito Santo, anunciaram, que coisas anunciaram? A palavra de Deus. E aqui outro ponto que eu queria parar um pouquinho. Eu tenho que anunciar aquilo que transforma vidas. Que é o poder da palavra de Deus. Deus falou e criou tudo do nada. O falar de Deus provoca transformações. A palavra de Deus transforma vidas. Quantas vezes a gente passa por momentos difíceis e de sofrimento, e aí a gente lê na palavra e o falar de Deus vem e transforma nossas vidas e nos convertemos. O ano passado, como eu falei para vocês, foi um ano muito delicado na minha vida e na vida ministerial ali na região. E um dia eu chamei o pastor Sandro, que trabalha comigo, e eu disse assim, pastor Sandro, preciso falar contigo. Ele sentou, abriu aqueles olhão dele. Diz assim, pastor Xando, eu me sinto um verme. Aí se ele abriu o olho, agora nem sabia o que ele ia fazer mais. Mas pastor, o que aconteceu? Eu me sinto um verme. Porque todo esse sofrimento, essa situação que a gente está passando, eu não me sinto nada. Aí ele leu para mim o Salmo 22. E claro, a gente conversou, e ali foi me consolando, a palavra foi consolando. Ok, Salmo 22 fala de verme também. Obrigado, Senhor. E ali, gente, teve uma renovação dentro de mim, porque essa palavra que transforma. E essa palavra é potente, é poderosa. Não foi a minha razão, foi o poder de Deus que agiu. Quando o Espírito Santo age através da palavra de Deus, vocês não podem imaginar as transformações que acontecem na nossa história. Por isso que o Espírito Santo faz essa mexida nas nossas vidas, para que eu volte novamente a me centralizar nessa chamada dele. O Espírito Santo caminha, guia, e o Espírito Santo nos revela. E eu tenho que agora decidir de ser obediente ou de ser obediente. Não é desobediente. Agora eu só tenho duas chamadas, eu só tenho duas escolhas, obedecer ou obedecer. Porque quando o Espírito Santo fala, gente, não tem outra alternativa. Por isso que o Espírito Santo é no meio da sua igreja, e Ele que revela, e Ele que faz. Por isso que Deus está usando essa igreja para fazer coisas maravilhosas, não aqui, mas também aqui, mas lá para fora. Porque os tempos estão ficando curtinhos. O retorno de Jesus está chegando. E isso vai acontecer. A igreja, sob a direção do Espírito Santo, vai viver uma vida anormal. Uma igreja na direção do Espírito Santo vai caminhar numa ilógica, não sei se existe essa palavra, numa vida ilógica. A igreja, sob o Espírito Santo, vai ter uma chamada única. Ide, andate em italiano. Vai e faça meus discípulos, é isso que Jesus falou. Discípulos de Jesus. Nós temos que sair desse meu pensamento humano e entrar nesse poder do Espírito Santo. Deus chamou essa igreja para fazer coisas grandes. 30 anos atrás, eu me lembro, estávamos apenas começando a comprar aquele prédio ali onde era a fábrica de camisa, né? Ou seja, estava naquela outra sala. Depois vem aquela fábrica de camisa, depois vem estacionamento e depois viemos para cá. E olha o que Deus já fez, gente. Se tu acha que Deus não está agindo nessa igreja, vai olhar as fotos de 1994, aí tu vai ver as multiplicações, aí tu vai dizer, o poder de Deus está nesse meio, o poder de Deus está no meio de nós, e vamos continuar olhando para fora. Deus faz. Quando eu entro nas minhas crises lá, eu começo a olhar as fotos de 2002, 2003, e eu começo a comparar, o poder de Deus está no nosso meio, e somos agradecidos. Por isso, igreja, continue a avançar, mas que continue a avançar com essa grande chacoalho do Espírito Santo, essa grande mexida, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós. Era o texto que a gente usou quando entramos aqui. Foi esse texto. E Ele é infinitamente potente de fazer muito mais que nós estamos imaginando. Amém, igreja?
Que bom que você assistiu esse vídeo até o final. E legal, que Deus seja usando a tua vida e transformando a tua vida. E antes de nos despedir, deixa ali teu like, mi piace, sabe? Italiano é mi piace. E se inscreva no canal. Grande abraço!